E vamos falar sobre reforma do Código Civil, que atualiza e aperfeiçoa o regramento sobre empresas e contratos, né? Lembrando que, em abril deste ano, uma comissão de juristas foi criada pelo presidente do Senado para concluir a revisão dessa proposta em vigor, com o objetivo de atualizá-la. Então, são detalhes deste texto que nós vamos discutir com o nosso especialista, né? Um texto que, de forma bem resumida, obviamente, o texto reforça a autonomia privada, o princípio da intervenção mínima do Estado e a questão da excepcionalidade da revisão contratual. É disso que nós vamos falar. Na atualização do texto da reforma do Código Civil, nosso convidado, professor José Fernando Simão, de Direito Civil, da Faculdade de Direito da USP. Eu fiz um resumo bem breve falando dessa reforma do texto do Código Civil, que atualiza e aperfeiçoa, então, o regramento, não é, entre empresas e contratos. Esse texto revisado em abril, bom, e que reforça a autonomia privada. Agora, eu queria começar pela seguinte questão, professor, procurei, né, me informar sobre as alterações no texto, e muitos dos especialistas destacaram que a importante alteração desse anteprojeto foi a fixação dos conceitos de empresa, de atividade empresarial e empresário. E por que isso foi necessário?
Então vamos devagar, só para ter uma abrangência um pouquinho maior, tá? Um Código Civil trata da vida do cidadão e da cidadã do nascimento até a morte. Não é exagero dizer que o Código Civil é a Constituição do Direito Privado. Então, nós tratamos desde nascimento, realmente, o que é pessoa, até o momento da sua morte, a transmissão dos seus bens. Um dos temas, como você bem ressaltou, é a unificação do direito privado. O que significa isso, trocando em miúdos? Significa que nós não temos um Código Civil e um Código Comercial ou Empresarial como nós tínhamos até 2003, quando o atual Código entrou em vigor. Nós temos hoje uma unificação no mesmo Código de leis para as pessoas que são empresárias e para as pessoas que não são empresárias. Daria um exemplo muito simples. Nós podemos ter um contrato de compra e venda entre João e Maria, no qual um vende uma casa para o outro, a casa em que morou até aquele momento, isso é um contrato civil, e um contrato em que haja duas empresas, e, portanto, o conceito de empresário, na qual há uma atividade empresarial, uma atividade de produção de riquezas. E o que você bem ressaltou no começo da sua, do seu resumo e da sua intervenção? Que o sistema jurídico, no mesmo código, para dois tipos de contratos tão diferentes, não poderia ser igual. A proteção, os efeitos, o que se pode e o que não se pode convencionar. E daí eu explicaria aos nossos ouvintes que quando a gente define um contrato empresarial, ou seja, eu dou sempre como exemplo nas minhas obras, nós temos uma montadora de veículos comprando pneus de uma fábrica que produz veículos. Esse contrato de bens que depois serão postos no mercado de consumo, para que eu ou você adquiramos um carro, por exemplo, esse contrato não pode ter o mesmo grau de intervenção da lei que o contrato de consumo. Eu dou alguns exemplos do que é autonomia privada. Por exemplo, nós podemos combinar entre nós algumas regras próprias de atraso, por exemplo, de não entrega, por exemplo, que permitem uma saída do contrato se acontecerem certos eventos, que, no caso do Simão ou de qualquer outro consumidor que compra um carro numa loja, essas regras não são admitidas por proteção ao consumidor. Então, autonomia privada significa maior liberdade de estabelecer o conteúdo do contrato. E é isso que o código atual acabou por carecer, de uma liberdade maior para aqueles contratantes que podem ter uma liberdade maior. Mas para os nossos ouvintes terem uma noção do que nós trabalhamos nesses contratos chamados empresariais, por exemplo, a questão da revisão contratual com maior liberdade. O que significa revisão contratual? Possibilidade das partes avançarem que, ocorrendo certos fatos, como por exemplo houve a pandemia agora no ano 2020 e 2021, as partes já prevêem regras de aumento de prazo, por exemplo, diminuição ou aumento de preço, e aí por diante, conforme entendam razoável aquele contrato no caso concreto. Então, no fundo, para os ouvintes entenderem, nós não tiramos e nem mexemos com os direitos do consumidor. Esses continuam integralmente preservados.
Perfeito.
Pelo Código de Defesa do Consumidor.
Ficou bastante claro, professor. Agora, vocês falam muito nisso, né? Que se busca garantir segurança jurídica, não é? Essa revisão tinha esse objetivo melhorar a segurança jurídica entre, né, dos contratos? Quais são as exceções? Quer dizer, isso vai trazer maior segurança para os negócios? Que era uma outra questão também que muitas vezes aparecia aí nas análises dessa revisão.
Qual é o grande problema? O Código de 2002 trouxe, em 2003, quando entrou em vigor, dois princípios. Função social e boa-fé objetiva. Não que sejam princípios absolutamente novos, mas como eu digo sempre aos alunos, quando há uma previsão expressa na lei, evidentemente que isso gera maior aplicação pelo judiciário. E o princípio da função social, só para os amigos e amigas que não estão familiarizados entenderem, ele está no artigo 421 do Código Civil. Esse princípio de função social, dar ao contrato uma leitura que interessa à sociedade, foi um princípio com muita dificuldade de aplicação que gerou insegurança jurídica. O que significa insegurança jurídica? Os magistrados acabaram por aplicar de maneira, eu chamaria, contraditória ou de maneira pouco clara esse princípio. Então, o que nós fizemos na reforma para dar segurança jurídica, como você nos pergunta? Nós, na verdade, fizemos uma explicação desse princípio a partir do que já começou a fazer a Lei da Liberdade Econômica de 2019, ou seja, também para deixar claro aos ouvintes que nós não inventamos a roda, nós desenvolvemos conceitos que o legislador trouxe em 2019 para o Código Civil, que são princípios que eu chamaria realmente de redução de intervenção judicial nesses contratos, que o Código já chama de paritários, entre iguais, não há aquele desequilíbrio do consumidor, como estava agora há pouco, e contratos simétricos que tenham o mesmo nível de conhecimento entre os contratantes. E nesses casos, por que a segurança jurídica fica prestigiada? Porque há menor intervenção do judiciário, o que está escrito, o clausulado, com maior efetividade. Ou seja, a ideia de que o juiz possa dizer isso não vale porque fere a função social do contrato, nesses contratos empresariais, civis, paritários, entre iguais e simétricos, o juiz intervém menos. É isso que garante segurança jurídica. O combinado deve ser cumprido.
Bom, eu puxei dois aspectos. Eu tenho mais uma questão que é sobre exigência de que sociedades estrangeiras tenham sede e representante aqui no Brasil, que foi até um assunto bem atual, utilizado, né? Com a questão do X, da rede social X, lembra disso? Isso também apareceu.
Claro.
Isso aí está na revisão.
Eu diria, quem não lembra disso?
Que é
isso
verdade.
Foi o tema de dias e dias de notícia, né?
E está na revisão, isso está garantido, né?
Tá, por quê? Porque há um velho problema do direito privado, da tal da sede no Brasil, porque como hoje é uma globalização evidente, e nós falamos do X, nós podemos falar de grandes grupos empresariais no geral,
claro.
Com danos às pessoas que residam no Brasil, como é que se busca indenização por danos se a empresa não tiver uma sede aqui? Ou seja, no fundo esse tema também, que é muito, é de responsabilidade de quem causa danos. E não só, eu preciso achar alguém, porque combinou alguma coisa, vamos pensar, firmou comigo um contrato e descumpre esse contrato. Onde é que eu acho? Isso foi uma das ideias que nos pareceu absolutamente óbvia, que qualquer pessoa que tem interesse econômico no Brasil tem que ter uma sede no sentido jurídico da palavra, não é necessariamente uma empresa com 500 ou com 1.000 funcionários, mas um endereço de correspondência com um representante legal que possa responder pelas obrigações aqui contraídas e pelos danos aqui causados. Isso para nós nos pareceu uma coisa bastante óbvia. Agora, eu posso só avançar um pouquinho com segurança jurídica?
Claro, por favor.
Então, que significa segurança jurídica? Eu cuidei de uma parte muito específica do direito às obrigações na revisão. A minha comissão, eu e o professor Edivaldo Brito, cuidamos desse tema. O que nós fizemos, para dar um exemplo só aos amigos e às amigas? Nós temos um artigo de lei aí, que está em vigor desde 2003, e que os professores, advogados, juízes, promotores, divergem sobre a interpretação desse dispositivo. Um dispositivo que gere dupla leitura possível, interpretação dispar, ou seja, em que as pessoas escutem, será que a lei diz A ou diz B? Isso foi uma preocupação nossa, de segurança jurídica, em dar clareza em dispositivos em que havia divergência na doutrina. Isso é uma segurança. Deixar um artigo do código tão claro que ele possa ser compreendido por um aluno de primeiro ano, quando eu dou as aulas, até o ministro do STJ ou do STF, eu não sei, saberia definir melhor segurança jurídica do que clareza no texto da lei para permitir uma melhor aplicação ao cidadão e à cidadã. Por isso que nós demos segurança jurídica também, ajustando, esclarecendo, tirando, vamos dizer, obscuridades de certos artigos do Código Civil.
Muito bem. Olha, claro que a gente fez uma análise breve aqui, não é? A gente poderia aprofundar outros temas especificamente, professor, mas fica uma promessa para uma próxima conversa, tá certo? Se a gente quiser detalhar algumas áreas dentro desse gigantesco, né, Código Civil, essa reforma, atualizando e aperfeiçoando aí o regramento, não é? Entre empresas, contratos. Professor José Fernando Simão, de Direito Civil, da Faculdade de Direito da USP, que participou, inclusive, desse grupo, não é, que revisou o código, esclarecendo a gente. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço. Olha, uma hora vamos voltar a falar de direito dos animais. O projeto deixou o código muito mais interessante para as pessoas e para os seus pets. Mas falamos isso numa outra hora. Muito obrigado, um ótimo dia aos ouvintes.